A gente sabe que com essa questão da pandemia, nós tivemos fatores que propiciam, né, esse adoecimento aí do ponto de vista da nossa saúde emocional. Dentre eles, a questão do isolamento. Eu tiro isso, eu tenho três filhas, duas filhas e um filho. A minha filha do meio, ela é muito sociável. Então, o que é que acontece? Com essa questão do isolamento, ela perde esse mecanismo, então ela ficou naquele momento ali, poxa, por que que eu não posso ir na escola no primeiro momento? Por que que eu não posso interagir mais com meus colegas? E isso faz, né, com que esse adolescente, naquele momento ali, né, ele perca, né, essa capacidade de interação social, assim como os adultos, né? Nós tivemos muito isso, aquelas pessoas que iam no final de semana realizar determinados lazeres, hobbies, e aí naquele momento, então toda essa questão de isolamento propiciou. Somado a isso, o medo, né, o medo da questão de contrair o próprio vírus e de adoecer, a questão do luto, né, para muitas famílias, esse luto presente, e aí essa turma mais jovem, né, que está num período de formação aí cognitiva, eles sofrem com isso também nessas idades mais precoces, e também as questões econômicas, né, onde muitas famílias tiveram alterações do ponto de vista econômico. Então, isso é um estresse, né? É um trauma, vamos dizer assim, muito, muito forte, e que, se não tratado, se não orientado, pode gerar problemas, sim, no futuro. Então, esses adolescentes, eles vêm também com essa carga muito grande, já vinham, né, no seu dia a dia, e com a questão da pandemia, isso só tende, né, a piorar. Então, por isso é importante os núcleos de apoio, os núcleos de orientação e de tratamento. As pessoas aí que passam por esses processos. Como falávamos, esses transtornos, né, da mente, essas questões emocionais, quando não tratadas, quando não orientadas, né, pelos processos de psicoterapia, onde os psicólogos atuam muito bem, ou seja, hoje nós temos equipes multidisciplinares que são importantes, né, tanto no campo, né, desses jovens, como também no campo dos trabalhadores, que sofrem muito com isso. Então, esses núcleos, eles fazem com que as pessoas ajustem os seus hábitos, elas encontrem aqueles fatores que desencadeiam, né, esses processos que levam a esses adoecimentos crônicos, além, né, dos profissionais médicos, os psiquiatras, que com as medicações também apoiam bastante, né, com as suas orientações. Então, é muito, muito importante o papel desses núcleos. O que nós acompanhamos e prestamos muita atenção, às vezes, é a resistência ainda. A resistência em aceitar que está precisando de ajuda, a resistência, às vezes, de entender aqueles profissionais como apoiadores. Existem pessoas que ainda têm preconceito com os profissionais, ficam com medo, às vezes, de que aquilo possa alterar, né, o seu ambiente de trabalho, como que as pessoas vão entender isso. Então, outras pessoas se automedicam. Então, são alertas que nós precisamos estar atentos, né? Evitar essa automedicação, porque, ah, meu amigo já foi, toma, eu vou tomar também, às vezes com vergonha de ir a um consultório. Então, é importante estar alerta. Os familiares, nesse momento, eles são muito importantes para apoiar. Então, às vezes, pela falta, né, do entendimento, os familiares acham que aquilo ali vai passar. Né, às vezes taxam como uma coisa, né? Não, isso aí é frescura, isso aí levante que vai embora, mas a gente precisa ter um olhar, né, mais assertivo às pessoas que passam por esses processos de adoecimento. Tá? Falo isso porque, com 5 anos, né, como médico na minha profissão, eu também fui diagnosticado com depressão e com síndrome do pânico. Resisti, demorei buscar ajuda e a coisa se agravou muito. Então é importante, hoje eu vejo. E o maior alerta que eu posso levar às pessoas é que nós precisamos, né, buscar essas redes de apoio.